voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Em um mundo onde as exigências profissionais estão em constante crescimento, a insatisfação na carreira se tornou uma questão comum para muitas pessoas. No entanto, existe uma habilidade crucial que pode ajudar a enfrentar esses desafios: a inteligência emocional. Hoje, vamos explorar como desenvolver e aplicar essa competência, que pode fazer toda a diferença na forma como lidamos com essa insatisfação profissional e também na busca por uma vida mais equilibrada e satisfatória. Quem vai falar sobre isso é a psicóloga Débora Soares. Bom dia, Débora, bem-vinda à Mulher Brasileira, tudo bom?
Bom dia, tudo bem?
Agora vai melhorar com você aí, né?
Ah, que bom. Bom poder contribuir.
Maravilha. Então, muito se fala, tem vários livros publicados sobre inteligência emocional e acredito que possa ser aplicado em todos os setores da vida. Mas, na parte da questão de trabalho, por exemplo, as pessoas frisam muito que é muito importante lidar com isso através do uso da inteligência emocional. O que vem a ser, então, essa inteligência emocional? Algo diferente das nossas competências comuns?
A inteligência emocional, ela está atrelada à capacidade de reconhecer, né, e entender e gerir as nossas próprias emoções e as dos outros, né? Por isso que ela acaba sendo tão importante no ambiente de trabalho, né? Então, o que é isso? Enfatizar esse contato com as nossas emoções, ela vai possibilitar o desenvolvimento do nosso próprio potencial, né? Da pessoa que está interagindo dentro desse ambiente. E através dessa inteligência, né, ela nos ajuda a lidar com situações difíceis, né, desafiadoras, de uma forma muito construtiva, né? Uhum. E com isso a gente consegue estabelecer relacionamentos saudáveis, né, dar respostas mais conscientes, sem impulsividades. Hoje em dia é muito comum, né, dentro do ambiente empresarial, nós, sim, ouvirmos, né, dos colaboradores que, às vezes, o agir sem pensar, né, uhum, a forma agressiva como é respondida ao outro, isso afeta muito esse ambiente, gerando alguns transtornos. E a inteligência emocional, ela vai possibilitar nós pensarmos antes de agir, pensarmos antes de dar a resposta, né? Uhum. E com isso a gente consegue ter atitudes e hábitos que superam essa negatividade por essas respostas inadequadas dado esse ambiente, né? E como tu falou no início, nós temos isso dentro de nós, só que a inteligência emocional é o desenvolvimento dessas potências. Uhum. Então, quais são essas potências, né? A autoconsciência, o gerenciamento das nossas emoções, a automotivação, a empatia e o relacionamento interpessoal, né? Esses pilares, eles vão compor o que a gente chama de inteligência emocional.
Sim, perfeito. Então, digamos, trocando em miúdos, seria como se nós tivéssemos que ter uma, entre aspas, não é exatamente esse o termo, uma espécie de uma resiliência no dia a dia, tanto no trabalho quanto na rua. Segurar os extremos, é isso? Mais ou menos isso?
Isso, a inteligência emocional, ela vai conversar diretamente com a nossa capacidade de resiliência, né? Porque as dificuldades, elas existiram, né? E sempre irão existir. Sim. Não existe uma vida sem dificuldade. Eu costumo dizer para os meus pacientes no consultório e na empresa que a gente escolhe o nosso difícil, né?
Sim.
E a inteligência emocional, ela nos permite escolher o nosso difícil, desenvolver a nossa capacidade de resiliência, né? E de superar as dificuldades e seguir adiante.
Uhum. Os sinais, na sua visão, como psicóloga também, quais são os sinais mais comuns de insatisfação profissional e como podemos identificá-los em nós mesmos? Algumas pessoas têm o hábito de, por exemplo, falar mal da empresa. Ah, todo mundo vai chato, eles cobram muito, eles isso muito. Mas às vezes ela não percebe, talvez ela tenha algum tipo de comportamento que favoreça, entre aspas, uma cobrança. A insatisfação profissional, ela pode se dar a partir disso? De repente a pessoa tem um, digamos assim, foi criada num sistema de pavio curto, e aí quando chega numa empresa que tem uma direção, ela não assimila isso. Como é que a pessoa pode perceber isso? Nosso ouvinte, por exemplo.
Então, as culturas da empresa, elas irão variar, né, das diversas formas, né?
Sim.
Então, assim, essa insatisfação no trabalho, ela pode sim vir do próprio sujeito, né? Porque ele teve um modelo educacional completamente diferente daquela cultura, né? E quando ele entra dentro desse ambiente, há aquele conflito, né?
Sim.
Que foi exatamente o que tu falou. Mas é, além de vir do, pode vir sim desse sujeito, desse conflito cultural, mas é uma das questões mais comuns hoje, né, que eu ouço,
Sim.
né, de insatisfação no trabalho, está atrelado ao ambiente que é tóxico, né, de alguma forma, é, falta de oportunidade de crescimento, falta de reconhecimento, salários baixos, né, carga de trabalho excessiva, conflito com colegas de trabalho ou com o chefe, falta de flexibilidade do sujeito ou da empresa e a comunicação agressiva, porque como tu bem abordou no início, não é essa questão do conflito cultural, as pessoas elas não sabem fazer essa gestão dessa comunicação, então ela diz, a forma agressiva de falar vai despertar no outro também a forma
Sim,
agressiva de responder, né?
exatamente, exato.
Então, o autoconhecimento, ele vai ser um fator muito importante para poder entender os motivos de insatisfação, se ela é do sujeito ou se ela é da empresa ou do ambiente que ela está inserido, né?
Mas uma vez então, agora vamos ampliar mais uma vez então, que a pessoa tenha, digamos, uma resiliência, que ela perceba que o ambiente de trabalho não está legal. A opção dela pode ser permanecer ou buscar um outro lugar, talvez.
E isso é, eu costumo dizer que só quem sabe o que é bom para si mesmo somos nós mesmos, né?
Sim.
Então, por isso que a inteligência emocional, ela nos permite entender com clareza, né, aquilo que eu preciso no momento. O ser humano, ele é dotado de necessidade. E onde nós satisfazemos essa necessidade? Buscando no ambiente a resposta mais adequada daquilo que eu quero naquele momento. Então, se conectar, né, com esse recurso é muito importante para poder entender o direcionamento que eu vou dar, né, para minha vida a partir daquele momento. Como eu falei, dificuldades sempre existiram. A gente escolhe o
Sempre.
nosso difícil. Se a gente não entende o motivo, né, porque eu quero sair ou buscar novos empregos, eu só vou estar trocando o problema, né? Vou sair de uma
Sim.
empresa e todas as outras serão defeituosas porque eu não me conectei com a minha inteligência emocional para entender o motivo que está gerando a minha insatisfação. Porque acontece muito, nem sempre é da empresa, né? As pessoas
Sim.
não entendem e não sabem nomear o que elas estão sentindo para poder buscar de forma efetiva o que elas precisam.
É, porque a empresa, em geral, quer dizer, acho que no geral a empresa tem uma, digamos assim, uma linha de trabalho, de pensamento, que ela não vai agradar a todos, obviamente.
Sim,
Mas
não tem
se
como. É
houver,
instituição.
exatamente, se houver uma inteligência emocional por parte de cada pessoa que trabalha nessa empresa, pode ser que se crie em conjunto um mecanismo para que todos tenham um equilíbrio no trabalho. Pode ser por aí, não?
Sim, inclusive em 30 de julho de 2024, né, houve uma reformulação na NR1, né, que é a norma regulamentadora do trabalho, e foi inserido o critério da saúde mental, né? E que vai visar a identificação dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho que possa sobrecarregar, né, ou gerar um ambiente que não seja saudável, né, para esses colaboradores. Então, assim, as empresas já têm esse olhar para poder entender como que elas podem, né, contribuir para os seus colaboradores a nível de saúde mental. Isso virou norma, né?
Sim,
Para
é
tu ter uma
verdade.
ideia de como isso está sendo olhado hoje, né, pelas empresas.
Algumas, inclusive, desenvolvem, digamos assim, grupos, né? E fazem, digamos, dinâmicas para que haja uma interação entre as pessoas também, né?
Isso mesmo, eu mesmo trabalho com algumas empresas, né? Eu faço um trabalho mensal, recorrente, e dentro dessa perspectiva a gente trabalha a inteligência emocional, nós desenvolvemos líderes, né, dentro dessa
Legal.
perspectiva, e nós damos vozes, né, aos colaboradores, criamos um espaço de comunicação segura, né, onde a gente pode desenvolver a segurança psicológica com eles, e ali nessa troca nós acolhermos a demanda deles, né, uhum. e olhar essa empresa como um todo, né, como esse organismo vivo que é composto por diversas áreas e diversas pessoas, e assim conseguimos desenvolver um ambiente saudável, né, equilibrado emocionalmente e permitir a comunicação assertiva, né, entre os líderes, entre gestores, entre colaboradores. É um trabalho muito legal mesmo, que Sim. acaba de afetando, né, de forma positiva, a vida desses colaboradores, até em questões de atenção para a segurança deles, Sim. né, segurança física, segurança psicológica. É muito legal mesmo, tem um resultado muito positivo.
Então, quais as estratégias práticas que uma pessoa pode adotar para desenvolver essa inteligência emocional no ambiente de trabalho? Vamos reforçar isso, porque assim, o que eu tenho visto de uns tempos para cá, não faz muito tempo, mas é que assustou, a mim pelo menos pessoalmente assustou, é o número de pessoas que são agressivas no tempo todo. Você fala um negócio no ônibus, na rua, no metrô, no BRT, o que for, as pessoas parecem que já saem com um pavio muito curto, não é nem curto, é mínimo de pavio. E aí é uma situação que vai gerando outras questões. Se você já está assim quando sai de casa, obviamente que no trabalho, etc., você vai replicar isso. Então, quais são as estratégias práticas para que as pessoas repensem no dia a dia e enfrentem melhor o dia a dia? Porque é como se de repente, não sei se você concorda, não sei como é que... Acredito que o seu consultório tem muitas pessoas reclamando, ou reclamando no sentido de, poxa, me ajuda, não consigo fazer isso, não consigo trabalhar assim. Mas a impressão que eu tenho é que de um tempo para cá o povo ficou mais agressivo do que o necessário. Você entende essa sensação, ou você percebe isso? É uma percepção minha. Eu acho assim, olha umas coisas assim de gauche. Então, no geral, você sente isso quando você está no seu consultório e as pessoas vão buscar por um apoio?
Faz sentido sim o que tu levantou. Só que o que acontece? Nós estamos cada vez mais desconectados das relações, né? O virtual, ele está substituindo cada vez mais as relações,
sim,
né? Pessoais ou contato físico. Então não tem como nós esperarmos uma população diferente, onde o que predomina é a relação fria através de aparelhos, né? Então a falta de equilíbrio no consumo, né, desses meios de comunicação, ela contribui sim para impulsividade, para agressividade, para falta de respeito. Faz muito sentido o que tu tá falando. E com certeza tem muitas pessoas sim que procuram, né, o consultório para poder tratar essas demandas de agressividade e de impulsividade. O que acontece? O nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma, né? Ele tem uma triangulação, que a gente chama de tríade cognitiva. O que é essa tríade cognitiva? Eu recebo uma informação, por exemplo, o meu chefe, ele me deu uma demanda de trabalho diferente da que eu estou acostumada. Então, quando eu recebo essa demanda de trabalho, essa é a informação. Essa informação, ela é captada através dos nossos sentidos, né? No caso, a audição, a visão, a forma como aquele chefe está passando a informação através da sua comunicação. Então, quando eu capto essa informação, eu crio dentro de mim, o meu cérebro gera dentro de mim um sentimento. Então, conforme, né, eu sinto aquela informação, eu vou gerar um pensamento. E através desse pensamento, eu vou gerar uma resposta. Só que quando as questões impulsivas, como é que ela funciona, né? Ela não faz essa via longa de comportamento que nós chamamos, que seria sentimento, pensamento e comportamento. A impulsividade, ela apura do sentimento para o comportamento. Então, é onde vai surgir aí os males entendidos, as respostas inadequadas. Não sei se você já teve a experiência de uma pessoa que se comportou ou falou determinada coisa e depois ela falou, agi sem pensar.
Sim.
A via curta de comportamento, que é inadequada, né, que são respostas completamente danosas ao ser humano, é essa, que ela vai do sentimento para o comportamento, né? Não tem o pensamento, olha, como é que eu vou agir? Se a demanda está em excesso, né, se não vai conseguir, olha, chefe, eu vou precisar de mais um tempo, eu vou precisar, né, talvez vou precisar de ajuda, essa seria a resposta correta. Mas na impulsividade, né, e na agressividade, ela vai quebrar o computador, vai gritar, enfim,
só piora, né?
Só piora, exatamente. Então, a via longa de comportamento é onde nós nos possibilitamos exercitar a nossa inteligência emocional. Tá, o que que eu preciso? Tem uma demanda maior. Olha, vou precisar mais de tempo. Olha, não vou conseguir, vou tentar. Enfim, tudo isso nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade, ampliando o nosso repertório de ações, né, de sentimentos e emoções, e ampliando também a nossa capacidade de resposta, e automaticamente a gente contribui, né, para um ambiente
Sim.
organizacional mais saudável emocionalmente, né? As pessoas hoje não gostam de conversar, né? É tudo via curta de comportamento, né? Agressividade, é esse caos que tu acabou de narrar no início.
Então, na verdade, o que caberia também, talvez, não sei se você concorda, a empresas e pessoas, digamos assim, chegar de repente para um determinado departamento da empresa e começar a dialogar sobre isso. Acho que deve ser uma via de mão dupla, de repente, né? Saber a necessidade do
Exatamente.
funcionário, entender essa necessidade e transformar isso de alguma forma. Ou seja, se não dá para ser todo digamos assim, essa satisfação totalmente satisfeita, mas pelo menos um equilíbrio disso. Acredito que seja assim que as empresas devam agir, né?
Perfeito, perfeito. O próprio corpo, ele é dotado, né, de uma palavrinha que a gente utiliza, né, dentro da psicologia, para determinar o equilíbrio, né, que é exatamente o que tu falou, chamada de homeostase, né? O que que é homeostase? É a busca do equilíbrio do corpo, né? Seja a nível de funcionamento físico, mental, e ele vai buscar esse equilíbrio. Então, assim, a palavra equilíbrio é o processo para essa comunicação e resolução. É claro que uma empresa, ela sempre vai visar, né, uma instituição financeira, ela vai visar ter lucro, mas ainda são as pessoas que fazem essa empresa ter lucro,
Exatamente,
né?
exatamente.
Então, esse equilíbrio que tu apontou é um fator muitíssimo importante, muito bem notado mesmo.
Olha, estou gostando muito da nossa conversa, viu, menina? Mas estou chegando ao final do nosso tempo também. Então, eu gostaria que você deixasse, por favor, a sua rede social, o telefone. E eu quero que você volte mais vezes ao programa, porque é muito bom falar com você. Você vai esmiuçando tudo da maneira bem legal. Acho que dá para entender muito
Ah,
bem.
bem legal, eu fico grato pelo convite, né? O meu telefone de contato, ele é o 21 9678 8200. O meu Instagram, ele é o psi_Débora Soares, e o meu site é o www.deborasoarespsi.com.br. Agradeço vocês muitíssimo pela oportunidade, fico grata de poder contribuir. Agradeço a todos os telespectadores que nos ouviram. E, acima de tudo, né? Se não tá legal, busque ajuda. Tá tudo bem pedir ajuda, seja para um
Sim.
gestor, né? Seja para um psicólogo, seja para um amigo. É muito importante a gente ter a consciência do que nós precisamos no momento do que nós estamos sentindo, né? Isso é inteligência emocional, reconhecer que nós precisamos de ajuda. Isso é muito
Maravilha.
importante para esse processo.
Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho, Débora. Volte mais vezes, tá bom?
Ok, muito obrigada. Ótimo dia.
Obrigada. Então, gente, tem como resolver as coisas. Você pode, se você precisar de ajuda, uma orientação, @psi_Débora Soares ou pelo telefone 21 9678 8200 ou deborasoarespsi.com.br.
Rádio Rio.